Eu queria dizer aqui o seguinte, a todos os membros da comunidade que defendem a aprovação do PL 622. Existe no meu gabinete e trabalha comigo há 10 anos uma pessoa que é homossexual e eu respeito, e eu gostaria que ele pudesse dar um depoimento público. Não faria isso talvez por constrangimento, mas do respeito que tenho por ele. Na minha família também há, e não há nenhuma discriminação. E quando os evangélicos, e por favor, aceitem isso de quem fala do fundo do coração, quando um evangélico diz que é pecado, ele não diz isso para humilhar, para menosprezar, para subalternizar ou diminuir. Ele diz isso porque tem convicção absoluta que é a maneira mais honesta e sincera de expressar o seu amor e o seu respeito pelo seu semelhante. Nós não consideramos errado dizer o que a Bíblia diz e dizer que o homossexual é pecado, mas jamais fecharemos qualquer uma das nossas milhares de igrejas nesse Brasil à entrada e ao convívio com qualquer homossexual, seus amigos, suas famílias. Vocês são convidados. Vocês são convidados. Vocês são convidados. E podem ter certeza que serão tratados com carinho, com distinção e com respeito. Eu vou concluir, senhor presidente, mas nós não podemos permitir, nós que somos políticos, nós não podemos permitir que pessoas que estão buscando a mesma coisa nessa sessão estejam em lados tão separados, tão opostos, e parece que nos odiamos. Não nos odiamos. Isso é um absurdo que não pode ficar dessa maneira. De tal maneira, senhor presidente, que nós tentamos construir uma lei. O que nós achamos que seria inteligente é que nós fizéssemos uma lei que pudesse unir a todos contra a intolerância. E pediria até ao senador Paim que fizesse uma comissão especial para que nós pudéssemos nos reunir com data marcada, com horário, e nos debruçarmos para isso. Intolerância contra evangélico, contra homossexual, intolerância contra pobre, intolerância contra nordestino. Nós queremos construir uma lei que não coloque brasileiros acima dos outros. Agora, recentemente, na sua terra, lá no Rio Grande do Sul, houve uma sentença dada por um juiz beneficiando um idoso. O idoso pediu à justiça para não pagar aluguel no apartamento em que morava. E o juiz disse, olha, é realmente direito dos brasileiros ter habitação, educação, saúde. Então, o senhor, a partir de hoje, não pague mais aluguel ao proprietário do seu apartamento. O Estado que indenize. E o que ocorreu com isso, senador Paim? Lá na sua terra, os proprietários não querem mais alugar imóveis para idosos, porque acham que não vão receber um aluguel que estão contando para sobreviver. Às vezes a gente faz uma lei ou dá uma sentença e ela acaba saindo pela culatra. Se nós criarmos no arcabouço jurídico brasileiro privilégios para brasileiros que são como nós, um homossexual é como um evangélico, como qualquer outro, ele tem os mesmos direitos, os mesmos deveres. Se nós criarmos garantias especiais, eles vão ser discriminados. Se nós dissermos e fizermos observações características para o acesso ao emprego, poderá sair isso num efeito colateral indesejável, que a pessoa diga assim, eu não vou mais contratar o homossexual, porque depois não posso mandar ele embora. Ele é faltoso, não é competente, mas por ser homossexual está protegido e eu serei processado. Então é preciso que nós encontremos esse caminho. Tentei com a senadora Marta. A princípio, nós tentamos fazer o crime do sexismo contra héteros, bis, homossexuais, qualquer crime praticado contra eles, colocando todos, porque há pessoas que também têm discriminação contra héteros. Ah, olha, olha aqui. Eu gostaria de dizer o seguinte, há religiões onde um heterossexual não pode ser sacerdote. Há isso. Portanto, nós poderíamos fazer uma coisa, senador Paim, e é o apelo que eu faço à Marta, à senadora Marta Suplicy, que também quero aqui, senadora Marta, enaltecer a sua, primeiro o seu gabarito intelectual, mas também a sua sinceridade moral. Eu várias vezes fui criticado por diversos evangélicos porque achavam que nem deveria ter sentado ao seu lado, nem ter procurado um acordo. E eu dizia a eles do respeito que tenho pela senhora, do seu ideal, da sua franqueza e da sua luta. Como espero que Vossa Excelência também compreenda as minhas posições. Mas o que eu queria, senador Paim, ao terminar aqui esse meu breve pronunciamento, é deixar claro. Nós, evangélicos, não podemos ser estigmatizados como homofóbicos. Não somos. Respeitamos os homossexuais. Queremos apenas encontrar uma lei que preserve também os nossos direitos de discordar e de expor a nossa opinião, que para nós seria um pecado ainda maior não professar aquilo que nós achamos que vai fazer bem a eles e que seria o melhor das nossas intenções e dos nossos propósitos. Muito bem. Essa é a minha palavra sincera, senador Paim. Espero poder construir, quero me colocar à disposição e gostaria de fazer um último apelo. É que na hora que nós saíssemos da comissão, nós pudéssemos conversar uns com os outros no corredor. Cumprimentar, dar um abraço, desejar boa sorte, que não houvesse esse clima e os nossos discursos políticos não o provocassem de empurrão, de xingamento, de menosprezar, de desprezar, de ridicularizar. Eu gostaria de ver uma maneira pacífica de discutirmos nossas diferenças e encontrarmos uma lei justa que possa contemplar a todos. Muito obrigado.
Muito bem. Pessoal, hoje, o senador Galizia da Mata lembrou muito bem, é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. E por sugestão aqui da mesa, eu, que sou um fã do Tiago de Mello, que escreveu o Estatuto do Homem, eu vou fazer o seguinte, numa homenagem ao Dia Internacional dos Direitos Humanos. Como são diversos artigos do Estatuto do Homem, entre um senador ou uma senadora, eu lerei um artigo do Estatuto do Homem, que essa comissão apresentou um projeto para que o mês do nascimento do Tiago de Mello seja o mês da poesia, inclusive. E o projeto já está no plenário. O primeiro artigo do Estatuto do Homem diz: fica decretado que agora vale a verdade, agora vale a vida. E de mãos dadas, marcharemos todos, todos, pela vida verdadeira. Senador Suplicy, com a palavra.
Prezado presidente, senador Paulo Paim, primeiro quero cumprimentar Vossa Excelência pela maneira como tem conduzido a Comissão de Direitos Humanos e sobretudo, por estar realizando hoje um evento de extraordinária importância para o Brasil. Eu quero cumprimentar aos senadores que já utilizaram da palavra, mas, sobretudo, a iniciativa da senadora Marta Suplicy, uma vez que Vossa Excelência, neste clima de tensão, de disputa que estamos aqui observando, avaliou que será melhor retirar para melhor discussão o seu próprio parecer e chegar a um possível entendimento, por mais difícil que possam os apupos, ora, os aplausos aqui expressos. Mas eu gostaria até de transmitir ao senador Magno Malta, ao senador Marcelo Crivella, que na exposição de ambos eu percebi um sentimento de quem quer chegar a um acordo. Mesmo que o senador Magno Malta tenha expresso que a palavra PL 122 se tornou para ele algo que não pode ser considerado, mas em verdade nós estamos considerando e reunidos aqui, mas na sua palavra, prezado senador Magno Malta, eu percebi como que uma disposição em maior grau do que em qualquer outra ocasião que eu vi falar sobre este tema aqui, porque Vossa Excelência, como senador Crivella, ao dizerem que efetivamente não querem a intolerância, e sobretudo com respeito a qualquer coisa, ainda ontem, o senador Paulo Paim, a senadora Lídice da Mata e eu registramos algo muito relevante que aconteceu para uma mulher negra, a primeira juíza negra do Brasil, a doutora, a magistrada Luiz Linda Dias Valois dos Santos, que, por decisão unânime, anteontem realizada pelo Conselho Nacional de Justiça, diante, inclusive, do fato de que um desembargador ali do Tribunal da Justiça da Bahia tinha dito a ela, olha, enquanto eu estiver aqui, você não vai se tornar desembargadora, mas faltando 45 dias para que ela, dia 20 de janeiro, complete 70 anos, e daí ela será aposentada, mas por questões de mérito, de idade, faltam apenas 45 dias para que ela possa se tornar desembargadora. E então o Conselho Nacional de Justiça examinou o caso e definiu que ela vai ser, sim, desembargadora. E está marcada, avalio que para segunda-feira, a sua posse no Tribunal de Justiça. Então é um exemplo de como, para um dos problemas, às vezes, sobre a mulher e sobre os negros e a mulher negra, que felizmente está hoje sendo corrigido no Brasil. E assim como todos saudamos que mais e mais as mulheres, é o caso da presidenta Dilma, da senadora Marta, presidenta, vice-presidente do Senado e a deputada Rose, também vice-presidente na Câmara, e tantos outros, as ministras no Supremo e assim por diante. Então, que haja esse espírito aqui de chegarmos a um bom entendimento. Ainda ontem eu falava de algo que, quando a escritora Rosemary Murar, uma das líderes feministas, transmitiu a mim algumas observações de como a homossexualidade, a bissexualidade têm sido hostilizadas em muitos países, às vezes nas Forças Armadas, nos serviços públicos, e chegando a ponto que todos aqui condenamos de homossexuais serem hostilizados e sofrerem agressões físicas na Avenida Paulista e em outros lugares do Brasil. Mas ela também ressaltou o caso dos transexuais e dos travestis, porque somente eles sabem o que é ter em si os dois gêneros ao mesmo tempo, um sofrimento inenarrável, conforme está explicitado no livro As Nature Made Him, The Boy Who Was Raised as a Girl, de John Colapinto, do ano 2000. Trata-se da história de dois gêmeos homens. Num deles, o rabino fez uma circuncisão normal e no outro quase decepou seu órgão genital. Os pais e o rabino, aterrorizados, então extraíram o órgão e criaram um órgão feminino artificial, criando a criança com estrogênios como menina. Mas como o sexo do cérebro dele era o mesmo do seu órgão genital, ele não tinha disforia do gênero. E na adolescência, a menina passou a ter bigode e barba, queria namorar outras meninas, sua voz ficou mais grave e foi um escândalo. Até que os pais tiveram que revelar a verdade, mas um tempo depois este adolescente suicidou-se. Eu avalio que nós estamos próximos e as sugestões que o próprio senador Crivella agora faz de um esforço de entendimento e a sua disposição, senador Magno Malta, de estar dialogando. E eu avalio que, inclusive... Sim. Mas eu acho que será possível darmos um passo e o que eu quero transmitir, senador Paulo Paim, é que todo o esforço que puder ser feito para chegar a um entendimento, mesmo entre a senadora Marinori e os que aqui a hostilizaram em alguns momentos, mas ao lado dos outros que a aplaudiram, possamos, senador Paulo Paim, sob a sua condução, chegar ao melhor entendimento e, quem sabe, vamos acordar e, inclusive, levando em conta a própria observação da CNBB, que quer que não haja qualquer desrespeito a qualquer ser humano em nosso país. Muito obrigado.
Esse foi o senador Suplicy. Enfim, fica decretado que todos os dias da semana, inclusive as terças-feiras mais cinzentas, tem direito a converter-se em manhãs de domingo. Fica decretado que a partir desse instante haverá girassóis em todas as janelas e que os girassóis terão direito a abrir-se dentro da sombra e que as janelas devem permanecer o dia inteiro abertas para o verde onde cresce a esperança. Fica decretado que o homem não precisará nunca mais duvidar do homem, que o homem confiará no homem, como a palmeira confia no vento, como o vento confia no ar, como o ar confia no campo azul do céu. O homem confiará no homem como um menino confia em outro menino. Homenagem ao Dia Internacional dos Direitos Humanos. Com a palavra, o senador Sérgio Petecão.
Queria saudar o nosso presidente, senador Paulo Paim, saudar aqui a senadora Marta Suplicy, colegas senadores, deputados federais, líderes evangélicos, lideranças do movimento GLBT que estão presentes na nossa sessão, todos aqui que fazem parte desse momento, desse debate, desse bom debate que nós estamos travando aqui nesta comissão, Comissão de Direitos Humanos. Eu não sou evangélico. Minha mãe disse que eu era católico e até hoje eu estou católico. Mas eu não posso deixar de reconhecer que no meu estado nós tivemos grandes avanços, principalmente nos índices de violência, né? E eu posso citar um exemplo aqui. Nós temos um bairro lá que chama-se Sobral. Uma violência muito alta, uma violência altíssima. E depois que se fundaram ali várias igrejas evangélicas, de várias denominações, os índices ali baixaram muito, muito. Eu hoje, quando fiz aqui uma... Um cumprimento ao pastor Manuel Ferreira, porque o pastor Manuel Ferreira foi deputado federal junto comigo. Ele é um líder, um grande líder da igreja Assembleia de Deus de Madureira. E lá no meu estado, a Assembleia de Deus de Madureira, e eu conheço, tem o pastor Valdemar de Jesus, que é o líder da igreja. É uma pessoa que tem um carinho muito grande também e tem um respeito muito grande pelo trabalho que eles fazem lá no meu estado. É uma igreja muito grande. E quando eu saudei o pastor Manuel Ferreira, foi pelo carinho e o respeito que eu tenho. Ele apresentou o nome dele como Prêmio Nobel da Paz e eu estava lá na Câmara. Ajudei a construir, ele representando o nosso país, né? E uma pessoa que, com certeza, ajuda muito esse país. Eu não tenho dúvida disso. Eu sinceramente, com o gesto da senadora Marta em pedir retirar o projeto para que nós possamos discutir, eu já me sinto contemplado. E na fala do, do senador Crivella, que é uma pessoa que eu aprendi muito aqui nesta casa, sou senador de primeiro mandato, o senador Crivella já está no segundo mandato, não é isso? E uma pessoa que sempre tem procurado, aonde eu participo, Samir Paz. É um homem que sempre está estendendo a mão para a paz. Eu começo a me preocupar. Quando a senadora Marta pediu a retirada do projeto,